Fala, Game of Thrones, aqui quem fala é o Daniel, domador de leão, quebrador de macarrão e lutador de luta livre quando eu era criança. Mas a minha pergunta é: quem vocês irão seguir? Vamos dar continuidade à nossa análise de episódios de Game of Thrones. A oitava temporada e última está chegando ao fim. Nossa, aquela tristeza bate. Mas a gente tem que superar, né? Superar até a cena de um copo. De um surgimento de um copo de café aí. A gente. Eu. Um copo de café na cena, cara. E os caras esqueceram o copo de café lá, então. Ou esqueceram, deixaram lá pra. Pra fazer piadinha depois aí. Mas foi engraçado. Mas, whatever. Vamos dar continuidade à nossa análise de episódio, que esse episódio foi sensacional, surpreendente e inesperado. Então, vamos nessa. Basicamente, o quarto episódio dessa última temporada, denominada Os Últimos Starks, foi um episódio surpreendente. Eu não esperava por algumas das cenas que iriam acontecer, dando sinal de que Game of Thrones é Game of Thrones e sempre vai surpreender os fãs, porque, mano, eu fiquei triste com algumas cenas. Eu vou destacar aqui algumas cenas. Tá. Vai, logo no começo do episódio. Já mostra ali a cremação dos personagens importantes que morreram nessa longa noite, que durou uma noite só. E os comandantes vai lá e queima, né, os personagens. Tipo, o Lyannis Mormont, aí tem o Jorah Mormont, tem o Ed Doloroso e tem um outro cara que eu não conheço. E vários outros, né, aqueles que morreram pela batalha. Jon Snow dá seu discurso surpreendente, seu discurso de líder, que ali os pessoal, o povo teria que lembrar daqueles heróis que morreram nessa longa noite, que durou uma noite. Que o pessoal, depois dele, ouviria as histórias sobre eles. Sobre todos aqueles que morreram, sobre quem matou o Rei da Noite e tal, tal. Tá. Depois dessa cena que todo mundo foi queimado, todo mundo triste, tá lá de cabeça para baixo, todo mundo vai pra bebedeira, né? Clássico, clássico. Pós-guerra tem que ter bebedeira. Aí o povo vai beber, 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 beber. Gendry é declarado Lorde de. Mano, eu esqueci o reino, cara. Eu não tô lembrando o reino dos Baratheons. Ponta Tempestade, é isso? Não lembro. Mas ele agora não é mais um bastardo. Agora ele é um Baratheon. Graças a Daenerys Targaryen. É. Ela nomeou ele Lorde. Tá? Uma estratégia dela, praticamente. Logo depois ela fala pro Tyrion que ele não é o único inteligente. Tyrion fala pra ela que ela foi deu uma sacada inteligente, porque agora ela teria um Lorde ao seu lado para sempre, né? Mas Sansa não tá. Não caiu nessa, pelo que eu pude ver. Ela ficou de olho ali. Ficou olhando pro Tyrion, Tyrion olhou pra ela, sacou que ela já tinha sacado e pronto. Esse episódio mostra que Sansa e Daenerys não estão se dando bem mesmo, mano. São duas rivais aí. Praticamente osso de roer. É. Aí tem a cena que Gendry vai lá pra procurar Arya. Tem uma cena da bebedeira entre Brienne, James e Tyrion. O jogo entre eles lá, que acaba em sexo pra Brienne e James. Depois, Tormund Tristão, mano. Nossa, Tormund Tristão foi engraçado. Ele deprimido se declarando pro cão de caça, cara. Nossa. Nossa, mano, que cena engraçada, cara. Eu rachei. Tomos, sensacional. Se destacando nos episódios aí, mano. Nossa, tá salvando os episódios. Tá dando um respiro nas cenas, cara. Que eu tô. Meu, ele falando que o Jaime chegou no norte lá e tomou a mulher dele, mano. Ai. Tá. Aí, Tormund consegue umas meninas lá, cão de caça não quer uma menina lá, expulsa ela, dá um susto, né? Clássica do cão de caça. Sansa vai lá e chega nele assim. Declara, fala lá. Fala que a mulher que poderia ter feito ele feliz por um tempinho, né? Ele fala que ele tá preocupado com uma outra coisa que ele tem que resolver, né? Que é no caso ele matar o irmão dele. É isso, né? O Montanha. Todo mundo tá esperando por essa batalha. Cão de caça e montanha. Será que acontece? Mano, será que acontece? Eu espero que aconteça. Todo mundo espera que aconteça, né? Todo mundo tá esperando que aconteça isso, essa batalha aí. Mas Cão de Caça diz pra ela assim que se ela tivesse fugido com ele, logo quando na Batalha da Água Negra lá, nada disso que aconteceu com ela teria acontecido. Mas aí ela virou pra ele assim e fala que se nada disso tivesse acontecido a ela, ela continuaria sendo um passarinho. E isso mudou ela, né? E ele percebe isso. Ah, e sendo que depois ele sai, ele vai embora, né? A gente pode ver ele indo embora e a Arya também indo embora com ele, mostrando que está indo lá pro Porto Real, King's Landing. E já a gente já pode ver o que eu mesmo posso ver o que vai acontecer, né? Cão de Caça vai procurar o Montanha para lutar e a Arya tentar matar a Cersei, que esse é o objetivo dela. Até o momento que eu sei. O surgimento dela ali quando aparece o Ed Sheeran ali cantando ali, quando oferecem comida pra ela, ela fala que vai matar a rainha, né? Então acho que seja isso que ela vai pretende fazer. Eu não sei se ela vai conseguir, mas provavelmente sim. É a minha teoria. Aí tem a Daenerys lá voltando atrás, Daenerys lá na bebedeira lá. Ela se sente sozinha, né? Que eu pude ver todo mundo se divertindo, Jon se divertindo, se destacando ali. E ela sozinha. O Varys consegue ver, percebe isso. E ela sozinha praticamente, cara. A única pessoa que ficava realmente do lado dela era o Jorah, né? Jorah morreu, ela ficou ali acuada ali no canto dela, solitária. E ela acabou saindo. Aí logo depois ela vai lá pro quarto do John, né? Fala pra ele, implora pra ele não contar pra ninguém que ele é um Targaryen. Porque se aí todo mundo saber, todo mundo vai ter preferência pelo verdadeiro herdeiro, né? Quem tem assim mais importância sobre o trono. E ela vai acabar perdendo essas pessoas e vai acabar perdendo o trono de ferro. Então ela fala que nunca implorou pra ninguém. E que ela vai implorar pela primeira vez pra ele não falar pra ninguém. Deixar isso quieto como tá. Mas ele fala que não, que ele tem que contar pelo menos pra família dele. Que é a Arya, a Sansa, né? A Arya e Sansa. E ela fala que não, que se contar, a Sansa não iria aceitar. E realmente ela não aceita, cara. Mesmo ela prometendo pro Jon que ela não iria contar, ela vai lá e conta depois. Então, ferrou, Daniel. Sinto muito. Aí logo depois a Sansa conta pro Tyrion. O Tyrion fica sabendo, conta pro Varys, né? Como é clássico de Game of Thrones, ninguém fica calado ali. E conta como é na vida real também, como eu percebi. É um Big Brother da vida real. Todo mundo contando ali pelas costas. Meia volta, a multidão, o reino de Westeros, todo mundo saberá que Jon é um Aegon Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro, herdeiro dos Sete Reinos. É isso que eu vejo aí, logo à frente. Logo depois tem uma estratégia, tem mais farpas entre Daenerys e Sansa. Sansa quer que o exército descanse um pouco, Daenerys não quer esperar, quer dar uma. Que é agir logo, né? Porque, segundo ela, quanto mais ela espera, mais o exército de Cersei fica mais forte. Até parece, né? Cersei tá ali de boa, ali com os 20 meus. Da Companhia Dourada ali, os guerreiros da Companhia Dourada. Que são grupos de mercenários que. Essa companhia dourada aí é um grupo de. É um guerreiros mercenários que tem fama de não falhar. Já no livro que eu li ali, eu acho que é a Dança dos Dragões, eu não lembro o livro, mas é das Crônicas de Fogo e Gelo. Eu tenho algumas citações dessa Companhia Dourada aí. Logo tem um filho, o herdeiro de Dorne ali, que tem o objetivo de conquistar Daenerys, que entra nessa companhia, né, para chegar a Meereen, para chegar até Daenerys, né? Ele se junta a essa companhia. E tem algumas citações de que essa companhia é foda mesmo. É foda pra caramba. Logo depois tem um Tyrion que se junta. Logo no final do último livro, ele se junta. Ele se junta a essa companhia. E conta mais como ter muitos soldados, como ele tem muito êxito. E tem fama de não perder, cara. Então já vai mostrar que o bicho vai pegar aí. Muitas mortes, além desse episódio, que teve uma que eu fiquei muito triste, cara. Vai ter muito outras várias, cara. Muitas outras várias. Então essa companhia aí, 20 mil, né? Brincadeira não. Não é brincadeira. E sem falar que o exército da Daenerys, cara, foi diminuído drasticamente ali. Aquela estratégia que ela fez ali na Longa Noite, ali, contra os Caminhantes Brancos, vixi. Matando, exterminando os Dothraks ali, vixe, prejudicou ela praticamente tudo, tudo. Ela tem poucos Imaculados, pouquíssimos, né? O que restou ali foi poucos. E os Dothraks praticamente, alguns conseguiram voltar, como a gente viu ali junto com o Jorah, né? Naquela linha de frente, que eu achei que foi uma estratégia assim, meio inexplicável, porque eu não entendi o que os Dothraks queriam fazer ali, né, atacando os pessoais, os mortos, né? Ah, cara, só vamos esperar para ver o que vai acontecer. Daenerys tá com um exército bem inferior, tá cansado, como a mão da rainha lá, da Cersei, disse, né, pro Tyrion, logo quando ele estava lá negociando a saída da... Mano, eu tô adiantando muito, mas é basicamente isso. Vamos voltar lá para trás. Aí tem o Jon conta pra Arya, Sansa, que ele é o Aegon Targaryen, né? Mas a cena corta, eu queria ver a reação da Cersei e da Arya, né? Eu queria ver muito essa reação dela, deles dois. Mesmo eu sabendo que o Jon era um Targaryen, eu queria ver a reação deles, mas a cena corta. Eu fiquei, mano, eu queria ver. Eu falei, mano, por que não deixou, né? Não entendo por que não deixou. Mas whatever, é uma cena que não é muito valoroso para a série, então tá explicado. Mas vamos dar continuidade. Aí tem Daenerys chegando na Pedra do Dragão, né, no seu reino lá, desfilando com seus dragões. Então o navio dela por baixo, ela por cima voando no Drogon, acho que é Drogon, o dragão mais maior que ela tem. E uma cena que eu não esperava foi o dragão dela ter sido alvo, né? Foi atingido por uma longa, um arpão gigante, atirado pelo Euron Greyjoy, lá do outro lado, chegando de sorrateiro, né? E acabou ferindo não, matando o dragão. Foi uma no peito, uma na asa, uma no pescoço. Quando acertou no pescoço, eu falei, ferrou. E aí, ela fica puta e vai para cima dos navios. Os navios começam a tirar arpões pra cima dela. Pam, pam, ela esquiva. Ela vê que ela não tem como atacar toda aquela frota de navios dos Greyjoys, né? E ela recua. Só que aí que tá. O Euron mira pros navios que tá embaixo. Mano, destrói todos os navios que estão ali embaixo. Todos, todos, todos. Aí tem a cena do Tyrion, que eu achei impressionante, a jogada de câmera, né? Mostrando o Tyrion correndo, os arpões passando pela frente, por trás, derrubando ali. E ele acaba pulando no mar. Aí mostra todo mundo chegando em terra, né? Na Pedra do Dragão lá. O Verme Cinzento percebe que a sua amada Missandei não está lá. E ele fica desesperado. Aí a Missandei tá foi a Missandei foi capturada pelo Euron, né, e foi levada lá para Kingsland, Porto Real. Aí que eu vou colocar já a cena do final. Aí que eu já vou colocar a cena no final, que foi a cena. Tirando a cena do dragão que morreu, eu fiquei triste nessa cena também, porque a Missandei não merecia isso. Ela não merecia, realmente, ela não merecia isso. Aí. Tá. Tá. Ela foi levar pro real, aí tem a estratégia lá em Porto Real. Ou, na Pedra do Dragão. Eu adiantei um pouco, me desculpe. Aí tem a parte da Pedra do Dragão, que a Daenerys tá putaça, né? Falando que vai destruir tudo King's Landing ali. Porto Real vai ser toda dizimada. Tyrion relembra ela que. Ela pretendia tirar que o não, que o objetivo deles era tirar Cersei do trono, não matar milhões. E a Daenerys fala: "Não, eu vou matar todo mundo e vou tirar a Cersei de lá à força." Aí ele já olha assim: "Nossa, ela tá ficando maluca." O Varys também já fica assim: "Ela tá ficando maluca." Aí depois os dois discutem ali pelas costas delas ali se eles pretendem seguir ela ou colocar o Jon no trono, né? Varys já fala que ele trabalha para o reino pelo bem do reino. E se alguma coisa prejudicar, ele vai tentar resolver, mesmo que isso custe a vida dele. É, o Varys sendo Varys, salvador do reino. Ele trabalha para o reino, não para reis, né? Como a gente já pode perceber em todas as temporadas que ele trabalhou. E foi ele que ajudou ali, pelo que eu me lembro, pelo livro. Que foi ele que abriu os portões para o exército Lannister ali entrar em Porto Real e Jaime conseguir matar o Rei Louco, né? E ele dizimaria os Targaryens. Foi graças ao Varys que tramou contra o Rei Louco que tava matando. Tava meio louco, tava muito louco ele. Então, aí a estratégia é ir para Porto Real tentar não. Falar pra Cersei se render e devolver Missandei, né? Cersei também tá com o mesmo pensamento, que é que a Daenerys se renda e acaba. Só que aí que tá, nenhum dos dois entra em acordo. Cersei fala que se ela não se render, ela vai acabar matando Missandei. Tyrion vai pra frente, né? Fala: "O povo, você não se importa com o povo. Então, por favor, se renda. Você quer matar milhões? Quer matar o seu bebê? Seu bebezinho? Que está na sua barriga." Eu não sei nem como o Euron não percebeu que Tyrion não sabia que ela estava grávida, né? Quer dizer, é muito pouco tempo para Cersei estar grávida do Euron e todo mundo saber. Se ele não sacou essa jogada, cara, ele é burro pra caramba. Porque se Tyrion sabe que ela tá grávida, como ele ia saber, né? Como ele ia saber, sendo que ele soube agora e o povo não sabe, só ele, o irmão da rainha e Cersei sabe que ela tá grávida dele. Ah, mano, eu nem sei o que eu tô fazendo, tô confundindo essas pessoas aqui. Então vamos explicar direito. Cersei está grávida, falando que é de Tyrion, de Euron, Greyjoy, mas na verdade ela tá grávida de Jaime. Tyrion sabe, mas quem sabe é só Cersei, Euron e a mão da rainha, a mão da de Cersei. Se Euron sacou que Tyrion sabe que ela tá grávida, que não era para ele saber, ele é burro pra caramba, é isso que eu quero dizer. Então, Daenerys não deixa, Tyrion não consegue muita coisa com Cersei chega na Missandei e fala pra ela: "Ó, diz a sua última palavra que você vai pro saco." Aí a Daenerys já olha assim, Vermes Cinzentos já se adianta junto com Daenerys, Tyrion já fica olhando assim, e a Missandei dá aquele olhar assim pro Vermes Cinzento, pra Daenerys assim, sabendo que vai ser a última coisa que ela vai ver, e a última palavra que ela fala é Dracarys. Ela fala Dracarys. Sansa olha assim pra cara. Cersei olha assim pra cara dela assim e fala: "Ah, sua maldita. É isso que você vai falar?" Então ela fala, olha pro montanha homem zumbi e fala: "Pode fazer o que você tem que fazer." Montanha pega sua espada e pum! Corta a cabeça da Missandei. Nossa. Ah, meu Deus. Matou a Missandei. Nossa, matou a Missandei. Tyrion. vira as costas, vê Mrs. Dento ali, vira as costas também, e Daenerys continua olhando e dá aquela cara de: você vai pagar porque, pelo que você fez, Cersei, sua rainha maldita. Mano, só tenho que bater palmas pra atuação das duas, cara. Não só dela, do Tyrion, da Cersei, da Daenerys. Emily Clarke, né? Tyrion, esqueci, Peter Greenglade, sei lá o nome dele, e a Cersei, esqueci o nome. Mas pra esses três atores, cara, pra todos, né, que atuaram nessa cena, meus parabéns, cara, vocês atuaram sensacionalmente. Sensacional. Principalmente pra Cersei, que, nossa, tá atuando. Tô falando aqui o nome do personagem porque eu não sei o nome do ator, do ator e da atriz, mano. Mas assim, esse pessoal tá de parabéns pela atuação, cara. Tá fazendo a Game of Thrones ficar mais sensacional do que já é. E acaba aí. O que a gente pode esperar pro próximo episódio é uma grande guerra. É uma grande guerra mesmo. E ficou meio prejudicial para os dragões, né? Para os dragões não, para o dragão, que agora só tem um dragão na série. Aparentemente sim, né? Só surgiu um do além, mas eu acho muito improvável. É que vai ficar muito difícil para o dragão invadir assim, tentar atacar fogo, porque agora o reino Porto Real tá cercado de grandes arcos de arpões, né, para matar dragões assim. Então ficou meio complicado para ele se usar o dragão assim. E se perder esse dragão, bicho, perdeu muita coisa, porque se ela perder o dragão, o exército dela está cansado. O exército do norte está cansado também. Mano, vai ter que ser uma ajuda muito grande, né, para tentar ganhar do exército lá da Companhia Dourada lá, porque eles são muito, luta bem, estão descansados. Vixe, vai ser uma treta que eu quero ver mesmo. Que eu espero pra ver, porque vai rolar pau. Aí é só isso, galera. É só isso que eu tenho pra falar desse episódio maravilhoso que eu vi. Nossa, gaguejei aqui. Foi sensacional esse episódio. Só não gostei do fantasma ter sido jogado de lado, de novo, pelo Jon Snow, né? Dado o fantasma lá pra ir com o pessoal da Selvagem pro lado mais frio do norte ali. Os Sans, caras muito, muito decepcionado com isso, né? E eu também, inclusive, fiquei decepcionado com o Jon por deixar o fantasma. Então, o podcast foi esse. Um grande abraço, tenha uma boa semana aí para vocês. Fiquem pensativos como será o próximo episódio, né? Que, segundo Emily Clarke, esse episódio seria, ó, uma grande batalha e a maior do que a longa noite e mais impressionante. Vamos esperar que seja mesmo, né? Eu vou deixar aqui a minha opinião. Eu acho que ela vai morrer nesse episódio e Jon Snow vai acabar ridando aí, sendo o rei dos sete reinos. Eu acho que ele será. Cersei, como será que a Cersei morreria? Eu acho que a Cersei, se ela morrer, vai morrer pela mão da Arya. Eu espero ver nesse episódio também, no quinto, o Cão de Caça e o Montanha lutando entre si. Que, mano, como é que, eu fico pensando, como é que ele será que ele vai matar o Montanha, né, mano? Que o cara já tá morto. Praticamente morto, é um zumbi ali. Não sei lá, não sei. Mas eu gostaria de ver o Verme Cinzento matando o Montanha também. Jogando, sei lá. Ele matou a mina dele lá, então eu queria ver isso também. Deixa eu ver o que mais que eu queria ver. Queria ver como o dragão iria passar. Tentar passar por cima dali dos arpões ali. Porque o Iron já tá ligado que ela vai vir com o dragão, né? E no teaser do quinto episódio já mostra o dragão gritando e Euron procurando. Então não sei como é que vai ser. Eu espero que seja uma estratégia bem melhor do que a da Longa Noite. Jon Snow vai aparecer também com seu exército dos Nortenhos, né? E vamos ver se ele vai ajudar em alguma coisa. Se ele vai montar no Drogon, né? né? Se a Daenerys falecer, se for o caso, e se ele vai ser mesmo o herdeiro dos Sete Reinos? Não, herdeiro não, herdeiro ele já é, né? Mas se ele vai assumir o trono, é isso que eu quero ver aí. Mas vamos esperar que seja um grandioso episódio desse penúltimo episódio da oitava temporada que está nos deixando, não acredito, mas é isso. Um grande abraço, até semana que vem. Durmam bem, passe bem, pense bem e vamos nessa, né? Falou!
Jenny went down.